Senhoras e senhores deputados, renovo os meus cumprimentos, retomamos os nossos trabalhos, mais uma audição, desta feita ainda no âmbito, tal como a anterior, da indigitação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e desta feita temos o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva, que, nos mesmos termos da audição que precedeu esta, portanto, cumprimento e agradeço a disponibilidade para a data que comumente arranjámos. Darei de imediato a palavra ao Sr. para uma intervenção inicial, que, na medida do possível, se possa conter em 10 minutos, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares, a cada um 5 minutos. O doutor terá a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá a final, isto é, depois de formuladas todas as questões. E assim, sem mais delongas, dava a palavra ao doutor Diogo Alarcão para a sua intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sr. Deputado, Sra. Deputada. Antes de mais, começo por agradecer a oportunidade de poder partilhar algumas considerações sobre o setor dos seguros e fundos de pensões, bem como sobre o papel da Autoridade de Supervisão e Fundos de Pensões, que passarei de hora em diante a referir como a ANSF, para ser mais simples. Estas considerações têm por base algumas reflexões que tenho vindo a fazer sobre os principais desafios que se colocam aos diferentes operadores de mercado, de seguros e de mercado de fundos de pensões, aos consumidores e, consequentemente, à própria ASF. Começarei por elencar alguns riscos decorrentes na atual conjuntura, bem como riscos estruturais que têm surgido ou que se têm reforçado nos últimos anos. De seguida, refletirei brevemente sobre os desafios que uns e outros colocam à ASF, para concluir esta breve exposição com algumas observações sobre a forma como estes desafios poderão influenciar a própria gestão da Autoridade de Supervisão. E depois, obviamente, terei todo o gosto em responder às perguntas do Sr. Presidente e das Sras. Deputadas e do Sr. Deputado. Ora bem, nos últimos meses temos assistido a um aumento generalizado da inflação e, consequentemente, das taxas de juros. Os efeitos de médio prazo da pandemia, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia e as fortes disrupções nas cadeias de distribuição e nos custos das matérias-primas explicam a atual conjuntura económica que afeta o mundo em geral e a União Europeia e Portugal em particular. Esta situação conjuntural traduz-se numa maior pressão sobre o rendimento disponível, com o consequente aumento da vulnerabilidade económica dos cidadãos e o aumento dos riscos de incumprimento de obrigações financeiras a que muitos estão vinculados. Este risco de incumprimento, associado a uma diminuição do poder de compra, poderá levar a uma maior vulnerabilidade a nível da cobertura dos riscos a que estão sujeitas as famílias e as empresas. Este é, pois, o momento para se acompanhar de forma ainda mais atenta e regular as coberturas de riscos e os prémios associados, designadamente o equilíbrio técnico das modalidades de seguros comercializadas. Neste momento, fica mais evidente a necessidade da ASF garantir a gestão sã e prudente dos operadores e a aplicação de adequadas práticas de conduta de mercado. A volatilidade dos mercados de capitais poderá ter um impacto negativo na valorização das poupanças, com consequências ao nível dos planos de pensões e seguros de capitalização, o que poderá influenciar comportamentos por parte dos consumidores e operadores de mercado, e por isso importa acompanhar atentamente os comportamentos de uns e de outros. A acrescer estes riscos conjunturais, existe um conjunto alargado de riscos de natureza estrutural que se têm vindo a agravar nos últimos anos, nomeadamente os riscos catastróficos e pandémicos, os decorrentes das alterações climáticas, a transformação demográfica com o envelhecimento da população e o aumento da esperança média de vida, a crescente digitalização da economia e os riscos cibernéticos. É necessário estar particularmente atento aos comportamentos de todos os agentes e de criar as condições necessárias que garantam, por um lado, o bom funcionamento do mercado, em benefício dos consumidores, dos operadores e da economia em geral, e, por outro, a estabilidade do setor dos seguros e do setor dos fundos de pensões. Estes riscos estruturais exigem uma reflexão aprofundada sobre a questão do protection gap, no sentido de se encontrarem soluções para reforçar e colmatar lacunas na proteção das famílias, das empresas e do próprio Estado. Entenda-se por protection gap a diferença entre o potencial de cobertura de seguros, pessoas, atividades, património, e a dimensão das coberturas efetivamente adquiridas. Até há pouco tempo, o Protection Gap estava associado a eventos catastróficos de grande severidade, mas de frequência baixa. Era o caso, por exemplo, dos grandes sismos, dos furacões ou tornados, que embora tivessem efeitos devastadores, eram relativamente raros. As alterações climáticas têm feito aumentar a frequência e severidade destes eventos. Em Portugal, a exposição do nosso país ao risco sísmico e o impacto das alterações climáticas exige que se procurem soluções de cobertura seguradora adequadas. Situações de catástrofe natural, como por exemplo um evento sísmico de grande magnitude, exigem respostas para as quais é necessária uma reflexão aprofundada com todos os stakeholders, em particular as empresas de seguros, consumidores e outros agentes económicos envolvidos, e que lá está o próprio Estado, o Governo, a Assembleia da República, a Administração Central e as autarquias. Uma palavra ainda sobre a crescente digitalização da economia, que tem reflexos no setor dos seguros e no setor dos fundos de pensões, nomeadamente em novos produtos e em novos canais de distribuição, bem como na desmaterialização de muitos atos e interações, seja nas cadeias de valor, seja nas relações com o consumidor. Esta crescente digitalização coloca novos desafios em termos de supervisão de ferramentas tecnológicas, supervisão comportamental e proteção do consumidor, em que ganha especial relevância a literacia financeira e a literacia digital. Importa também referir os riscos cibernéticos, que representam graves ameaças à segurança das organizações e das pessoas. Temos assistido a um aumento significativo de ataques cibernéticos, que colocam em perigo não só a proteção de dados pessoais e de negócio, como também dos próprios sistemas de segurança de organizações e países. A desmaterialização de um número crescente de atos e transações e o crescimento exponencial do comércio eletrónico, que pode atingir cerca de 800 bilhões de dólares em 2024, ampliam os níveis de vulnerabilidade das organizações e dos consumidores e explicam o aumento significativo do cibercrime. Portanto, são grandes os desafios que se colocam à supervisão e regulação da atividade seguradora e de fundos de pensões. A crescente digitalização da economia, por exemplo, obriga a um acompanhamento atento da utilização dos canais digitais, que estão a ser usados para interagir com os consumidores, mas também o uso de big data, a segurança e a proteção de dados. Para fazer face aos desafios que os riscos estruturais nos colocam, é importante assegurar um acompanhamento eficaz dessas tendências, reforçar a cooperação com as entidades congéneres, nacionais e estrangeiras, bem como com todos os outros stakeholders envolvidos, de forma a assegurar uma maior disseminação e partilha de informação. Isto sem prejuízo da necessidade de garantir o cumprimento por parte das empresas de seguros do adequado equilíbrio entre o perfil de risco e os níveis de capital e de liquidez, com vista a assegurar que as mesmas se encontrem em condições de cumprir com as responsabilidades atuais e futuras. A volatilidade dos mercados de capital exige uma particular atenção no que se refere às carteiras de investimentos, para que se possam identificar exposições que exijam particular atenção ou riscos que devam ser mitigados. É, pois, necessário que a ESF tenha os meios e políticas que lhe permitam fazer face a estes desafios. Parece-me, desde logo, muito importante uma aposta nas pessoas, garantindo o seu desenvolvimento e valorização. É necessário reter e captar competências, pois só desta forma será possível garantir uma boa supervisão do mercado. Por outro lado, é necessária uma aposta na formação, em novas competências, que permitam dar resposta aos desafios que referi. A crescente digitalização, os riscos cibernéticos ou as alterações climáticas, entre outros, exigem o envolvimento de outras áreas de saber e de outras competências. Na era da informação, é também importante uma aposta clara na comunicação interna, para promover a colaboração, a cultura, os valores e o propósito da organização, mas também uma comunicação externa que seja clara, transparente e adequada aos novos tempos e às novas gerações. Desta forma, será possível aumentar os níveis de compromisso dos colaboradores, a nível interno, e sensibilizar as gerações mais novas para as temáticas relacionadas, nomeadamente, com a gestão do risco. Enfim, procurei ser o mais sucinto possível, apontando algumas das questões e desafios que tenho refletido, e que espero poder contribuir para, no âmbito das funções para que fui convidado, se vier a materializar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Diogo Alarcão. Vamos então iniciar a ronda das questões a colocar aos indigitado vogal do Conselho de Administração da ASF e iniciamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Carlos Brás. Cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Por 5 minutos, Sr. Deputado, faça a palavra sua.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e cumprimento também, de uma forma especial, o nosso indigitado hoje aqui em audição, o Dr. José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva, felicitando desde já por esta indigitação. Nós estamos numa audição legal e regimental em que obrigatoriamente temos que avaliar o processo de seleção desde o início e nós recebemos-lo, ele está, e demos-lhe a devida atenção, está devidamente instruído com o parecer da CRESAP, está devidamente instruído com o currículo vitae, também com a declaração de incompatibilidades que vem aqui junta, declaração de incompatibilidades e impedimentos para cargo ao qual se aplica o Estatuto de Gestor Público. E, portanto, do ponto de vista formal, está um processo completo e queria, no entanto, aproveitar esta oportunidade para deixar alguns temas para que depois o Sr. Doutor nos possa dar a sua opinião. Alguns deles já foram abordados na sua intervenção inicial, que eu felicito, mas, de qualquer das formas, não deixarei de os referir porque os tinha aqui anotados. Vivemos de facto uma conjuntura, quer internacional, quer nacional, de enorme incerteza e imprevisibilidade, e portanto, associado a isso, há risco, sobretudo há risco para os consumidores, para as famílias, para os portugueses em geral, em todas as atividades, também na atividade de seguros e pensões. Temos também, por outro lado, a percepção, e o Sr. Doutor já falou nisso na intervenção inicial, de que há um déficit de literacia financeira nos portugueses. E, portanto, era importante também promover-se algum upgrade, alguma melhoria no conhecimento de causa que as pessoas têm sobre estas matérias. E sobre isso deixaria também a oportunidade para que nos dissesse o que é que entende que pode ser feito nesta matéria. As questões das ameaças trazidas pelas alterações climatéricas e os fenómenos climatéricos extremos que são cada vez mais frequentes introduzem também um grau de incerteza e um grau de risco, bem como as questões dos ciberataques que põem hoje em causa e a nu fragilidades quer de pessoas, quer de instituições, quer de empresas e que contribuem também para um aumento do risco da atividade empresarial e até das informações pessoais de cada um de nós. Queria também colocar-lhe uma outra questão que tem a ver com o direito ao esquecimento. A Assembleia da República aprovou ano passado o direito ao esquecimento, mas nós temos tido informações de que tem havido uma deficitária implementação deste direito e que tem havido agravamento de prémios de seguro de vida para pessoas vítimas de doenças graves. E colocava-lhe diretamente a questão: o que é que acha disto, desta matéria, que medidas é que devem ser complementarmente criadas e implementadas para que, de facto, seja respeitado este direito. Depois, uma outra questão que tem a ver com o sistema público e o sistema privado de pensões. Nós sabemos que é uma matéria com uma carga ideológica muito grande, cada um de nós terá, obviamente, o seu posicionamento neste tema, mas gostava também de perceber qual é a opinião que tem relativamente ao equilíbrio e à complementaridade que deve ou que seria desejável que existisse entre o sistema público e o sistema privado. E, por fim, também dar-lhe oportunidade de nos explicar como vê a articulação entre as diversas entidades reguladoras do sistema financeiro, nomeadamente a ASF, o Banco de Portugal e a CMVM. Se, na sua opinião, existe uma devida articulação, se o sistema financeiro está protegido e os portugueses podem estar descansados com estas entidades reguladoras, ou se é preciso também, nesta matéria, introduzir melhorias. E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, através da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Igualmente cumprimento. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Diogo Alarcão e Silva, indiciado para integrar o Conselho de Administração da ASF. Nunca é demais referir a importância que o PSD confere à independência das entidades administrativas independentes, como forma de assegurar a imparcialidade na regulação e também a importância que nós conferimos à necessidade de uma maior especialização, neutralidade e tecnicidade da regulação. É por isso bastante importante para nós perceber qual o contributo que poderá dar à autoridade de supervisão numa altura e num contexto como o que vivemos, que é de grande incerteza. Incerteza que advém daquilo que nós já conhecemos, do atual contexto geopolítico, que tem um forte impacto sobre a nossa atividade económica, sobre a inflação e também sobre a condução da política monetária internacional. E, portanto, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre esta conjuntura também complexa e incerta e qual também considera que pode vir a ser o seu contributo na ASF em relação a esta matéria. Também tendo em conta a sua formação jurídica, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre o nível de proteção neste momento que existe dos consumidores em relação aos produtos deste sector e também em relação ao nível da literacia existente. O Sr. Doutor falou aqui na sua intervenção inicial em alguns riscos externos que existem e gostaríamos também de perceber qual é a sua opinião de como é que devem as seguradoras preparar os riscos externos oriundos, nomeadamente da tecnologia, das alterações climáticas, da demografia, e do impacto da digitalização. Em termos também de áreas que consideramos relevantes para o setor segurador em 2022, também gostaríamos de fazer algumas perguntas, nomeadamente que sobre as orientações de fit and proper, como forma de imprimir uma maior exigência nos processos internos de seleção e avaliação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das empresas de seguros. Outra questão que também tem vindo a ser recorrente no que diz respeito à revisão do regime da solvência 2, e também o Sr. Doutor tem experiência em matéria europeia e, portanto, gostaríamos de saber qual é, que é a sua opinião sobre esta matéria e sobre esta necessidade cada vez mais recorrente da convergência com a União Europeia na área da recuperação e resolução das empresas de seguros e de resseguros. Uma também nota sobre a importância da implementação da VRS 17, do estudo do impacto qualitativo do novo quadro contabilístico. Um modelo de supervisão financeira, uma questão também que nós consideramos bastante relevante. Sabemos que foi anunciada por Mário Centeno uma reforma sobre este modelo de supervisão financeira que nunca avançou, está na gaveta desde 2019 e gostaríamos de saber se tem alguma opinião relevante sobre esta matéria, se é preciso ou não alterar, fazer a reforma e alterar o sistema da maneira como ele está, se acha que é suficiente ou não, se é preciso fazer a reforma. Quanto também à questão das PEP, que é uma questão também que foi aqui aflorada na audição anterior. Há muito que sabemos que o setor fiscal reclama por estímulos na poupança e para um quadro fiscal para pensões pan-europeias. Gostaríamos de saber se concorda com a adoção de sistemas de capitalização que complementem a componente pública das reformas e se não considera que a baixa taxa de poupança e a inversão da estrutura demográfica obrigam a pensar no sistema de pensões em vigor, cuja sustentabilidade a longo prazo parece estar ameaçada. Outra questão que também já colocamos anteriormente e que achamos que é bastante relevante aproveitar esta oportunidade para colocar é o facto ou a circunstância de existirem inúmeras queixas de discriminação de alguns doentes com algumas patologias, nomeadamente diabéticos, sobreviventes de cancro, no acesso a produtos do setor. Há situações que reportam agravamento de prémios ou até eventualmente exclusão de hipóteses nos seguros de vida, e apesar do direito ao esquecimento, a verdade é que continuam a proliferar situações de discriminações no acesso a estes produtos, e é para nós fundamental perceber qual poderá ser o papel da ASF nesta matéria, para que a lei e para que o direito ao esquecimento sejam efetivamente cumpridos e que seja possível, por exemplo, renegociar valores dos prémios como novas seguradoras e, ao fim e cabo, proceder ao efetivo cumprimento da lei que foi aprovada em relação a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço em especial a vinda do Sr. Doutor e fazer aqui algumas perguntas, então, para termos algumas visões também sobre o mandato e sobre o setor. O primeiro ponto que nós hoje já temos debatido e que está muito em debate público, todo o tema associado às poupanças, reformas e à sustentabilidade da segurança social, já aqui referi também o profundo papel social e de literacia do setor segurador em relação às reformas, gostaria de saber como vê a atual conjuntura todo o debate à volta da insustentabilidade da segurança social e, em particular, de um possível pilar de inclusão de pilares de capitalização. Também já tive a ocasião de me mostrar surpreendida com a surpresa no debate público sobre as percentagens das reformas atuais dos atuais contribuintes, porque isto é algo que já está perfeitamente consolidado, infelizmente, já há muitos anos na atividade de seguradora. E, portanto, gostava de saber também um pouco a sua opinião sobre isso e, em relação ao PPR europeu, o chamado PPR europeu, que balanço e desafios faz para Portugal, quer do ponto de vista de clientes, quer do ponto de vista das seguradoras. Ouvindo atentamente a introdução, há aqui alguns termos que eu acho que podem ser interessantes do ponto de vista do próprio papel do Parlamento na relação com a potenciação do papel com a ASF, nomeadamente a atividade seguradora passou por muitas alterações recentemente, solvência, RGPD, regimes jurídicos de distribuição, para além de toda a componente de comportamento consumidor, transformação digital, etc. Eu gostava de saber, em concreto, se vê, do ponto de vista do quadro legislativo, alguma ou intervenção da Assembleia ou algum escrutínio para com o Governo que seja importante para a atividade da ASF. Tal como falou a atenção em relação aos canais digitais, eu daria aqui um passo adicional em relação a insurtechs e novos players, novos modelos de negócio. Como é que vê como desafios, preocupações ou atenções neste mandato em relação a uma agenda ou não de modernização, de inovação e de barreiras à entrada de novos operadores, nomeadamente estes tipos de negócios? Gostaria de perguntar, em relação à independência da ASF, este é um tema que para nós é muito caro, ao contrário do que alguns oponentes políticos por vezes dizem, nós somos profundamente defensores de regulação e supervisão adequada, só assim é que os mercados podem ser efetivamente livres. Em vésperas do Orçamento de Estado, algo que nos preocupa bastante é a possibilidade de algo que tem ocorrido e que, nomeadamente, tem sido alvo de críticas da Sra. Presidente Margarida Correia de Aguiar, que é os orçamentos cativados. Uma coisa é a independência financeira em papel, outra coisa é a independência funcional, efetivamente. Gostaria de saber se tem preocupações a este nível e se vê alguma medida que encontra como possível para reforçar a independência da ASF, que deve ser algo que nos preocupa em todas as frentes. Por fim, um tema que também falei com a anterior futura colega, que é sobre a ADSE. A ADSE é, na prática, uma seguradora de doença ou, como aqui temos falado também comercialmente, uma seguradora do mercado de saúde. E como é que se deve olhar para este tema e se deve haver ou não neste mandato uma agenda e se o regulador deve olhar para isto? Explicando um pouco melhor, a ADSE funciona como uma seguradora solidária, um facto reconhecido por auditorias do Tribunal de Contas desde 2015, reiterado em 2019. A ADSE não é um subsistema de saúde, aliás, com o SNS único e universal, isso não é possível. A entidade reguladora de saúde tem efetivamente também, ele tem alertado, feito várias advertências para esse sentido, e o facto da ADSE ser um instituto público não coloca à margem da lei, nomeadamente neste caso em relação à Lei Geral de Seguros, podendo estar abrangida nomeadamente por temas do tipo de seguradoras cativas. E, portanto, aquilo que é a perplexidade e a pergunta também é se não deve o regulador promover efetivamente não só uma sã concorrência, como uma atuação sobre a própria ADSE, e estamos a falar ao nível de garantias dos cotizados e da adequação de capital, solvência, riscos financeiros e não financeiros, a existência de orça, a existência de estudos atuariais efetivos que garantam a sustentabilidade da ADSE, dado que, se é uma seguradora de facto, então deveria ser alvo dessa atenção. Eu me relembro as palavras antecessoras a dizer que é uma questão que precisa de ser resolvida politicamente, mas para além do tema de resolvido politicamente, há uma questão relacionada com a relação e com a supervisão que, na minha opinião, deve ser, obviamente, acautelada. Também, ainda só uns últimos segundos, que há um tema que tem sido relativamente de algum hiato, que é o tema das mutualistas, como é que vê também do ponto de vista do modelo de supervisão. E com isto termino as minhas perguntas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Então, vamos devolver a palavra ao Sr. Dr. Diogo Alarcão. Disponho de cerca de 15 minutos, mas obviamente com a tolerância da mesa. Sr. Dr. Fassor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputadas, Sr. Deputado. Se parecer bem, algumas das questões que foram aqui levantadas acabaram por ser levantadas pelos três grupos parlamentares e, portanto, eu iria, de certa forma, tentar agregá-las, se não levarem a mal, sem qualquer desconsideração por nenhum dos grupos parlamentares, obviamente, e dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas. Começaria pela questão da literacia financeira, que é uma preocupação que eu próprio na intervenção inicial referi e que vejo que é uma preocupação dos três grupos parlamentares. Claramente que há um déficit de literacia financeira, mas também é verdade que há um conjunto de medidas que têm sido tomadas, nomeadamente pelo próprio Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, em articulação com o Plano Nacional de Literacia Financeira, que procuram começar a colmatar esse déficit. Portanto, eu diria que, sim, há muito trabalho ainda a fazer nesta matéria. Claramente que, e quando digo de literacia financeira, tem de facto a ver com os três supervisores financeiros, né? Não é só uma questão da ASCF, nem só do Banco de Portugal, nem só da CMVM, porque é uma questão que deve ser cruzada e trabalhada pelos três supervisores e com o Governo e também, obviamente, com a Assembleia da República. Penso que há um trabalho que começa a ser feito nas escolas e a literacia financeira começa, na minha opinião, na escola e, portanto, aí há certamente matéria para se continuar a desenvolver este Plano Nacional. Sei que a própria ASF já lançou, vi no site, algumas iniciativas de formação e de sensibilização, provavelmente também com a Associação Portuguesa dos Seguradores e com outras associações ligadas ao setor, devíamos procurar promover e pôr, de facto, na agenda a questão da literacia financeira. Não só nos jovens, mas também nas populações mais vulneráveis e que precisam desse acompanhamento. Pensando um bocadinho na DMIF, sendo ao lado, que é a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, mas que acaba por cruzar, em certa forma, com os próprios seguros de capitalização, é importante o trabalho que foi feito em relação à informação que é necessário que os operadores de mercado facultem aos consumidores, mas é preciso ir mais além, ou seja, é preciso desmultiplicar e explicar, às vezes, enfim, informações e conceitos que o cidadão comum tem dificuldade em obedecer. E por isso é que eu falava da questão da comunicação, acho que e a ASF também, na minha opinião, deve contribuir para que se procure uma comunicação externa, como dizia há pouco, mais clara, mais transparente, mais próxima. É complexo, mas acho que é difícil, eu diria que é um dos grandes desafios que se coloca, enfim, se, do que poderá fazer enquanto vogal de Conselho de Estação, enfim, assim farei. A questão do direito ao esquecimento, que também foi, no fundo, focada pelas senhoras deputadas, pelo senhor deputado, da informação que tenho, e a informação pública, efetivamente há situações que levam ou indiciam a que possamos não estar a cumprir cabalmente o quadro normativo. E eu diria que, no que a ASF diz respeito, o que se pede e o que se deve fazer é, muito provavelmente, reforçar os mecanismos de sancionamento quando se trate de violação de normas e, sobretudo, de inspeção. E, portanto, bem sei que tivemos o período da Covid e tivemos aqui uma série de dificuldades inerentes e que tornaram mais difícil as inspeções on-site, não é, dos operadores, mas eu diria que o esforço passará muito por ações de fiscalização mais presentes e mais constantes. Não é que o que se fez certamente que está bem feito, mas perante essa situação diria que a medida normal de boa gestão é, de facto, isso é uma questão que está em cima da mesa. Passará muito, na minha opinião, por fiscalizar mais e fiscalizar on-site e perceber, de facto, o que se passa. Porque, de facto, a Autoridade de Relações de Supervisão não compete legislar, não é? Isso compete à Assembleia da República e ao Governo. Do conhecimento que tenho, das mensagens que li, do plano estratégico, há uma grande preocupação da Presidente da ASF de ajudar nesta matéria também, de apoiar a Assembleia da República e o Governo neste esforço legislativo, na componente técnica. Portanto, eu diria que é por aí que devemos trabalhar. Não sei, deste momento, dizer se é necessário alterar ou o que é necessário alterar em termos do enquadramento normativo, mas diria que devemos, de certa forma, procurar encontrar a justa medida para resolver essas dificuldades. Depois falou-se da questão do sistema público e privado de pensões, não é? E a senhora deputada também falou relativamente à questão do PEP. E a senhora deputada também. Na minha opinião, os três pilares são absolutamente complementares e necessários, o pilar 1, o pilar 2 e o pilar 3. Claramente que o pilar 2, marcado com as empresas, e o pilar 3, com a própria poupança, na minha opinião, devem ser complementares e devem ser objeto de incentivo, no sentido de canalizar poupança para a reforma. Por uma razão muito simples e que se prende com o próprio envelhecimento da população e com a esperança média de vida. Portanto, é natural que, e acho que foi a senhora deputada que referia à questão, exatamente, a questão da taxa de substituição, não é? A pensão em relação ao último salário, que é um desafio atualmente para o sistema de segurança social. E, portanto, tudo o que possa ser feito a nível de complementaridade do Pilar 3 relativamente a isso, penso que é bem-vindo. E o PEP, de certa forma, vem nesse caminho. O PEP é talvez a coisa mais próxima dos PPRs iniciais e é claramente um produto de poupança para a reforma, não é? Inclusive os PPR depois, enfim, abriu a possibilidade para a habitação, a doença, etc. E acho que a IOPA teve aqui um papel muito importante de sensibilização para a necessidade de um continente que está a envelhecer ter mecanismos de poupança efetiva. Está muito agora do lado dos Estados-membros a transposição e a operacionalização do PEP, e que terá que passar por um conjunto de incentivos para que o que seja o esforço de poupança possível fazer pelos cidadãos seja incentivado, enfim, incentivos fiscais ou outros, mais uma vez, o que não compete à Autoridade de Supervisão e Fiscalização, pronunciar sobre que incentivos a tomar, mas eu diria que eventualmente terá também que passar por um quadro normativo que incentive isso, sem prejuízo da defesa, obviamente, do Pilar 1 e do Sistema de Segurança Social, que é universal e que é fundamental e que tem que ser preservado, mas que diria que foge um pouco a Segurança Social ao regime de supervisão e regulação da ASF. E pegava com o Sr. Deputado, falou da questão da mutualista, das mutualistas. Ora bem, no quadro atual, as mutualistas estão sob supervisão da Direção-Geral e do Ministério do Emprego e Segurança Social, não é? Discutir-se-á se deve ser ou não, mas neste momento, e da informação que tenho, é que a ASF pronunciou-se sobre o plano que foi apresentado em concreto por uma mutualista e considerou que não era, enfim, que não cumpria o que eram os requisitos, mas eu diria que mais ou menos é uma questão eventualmente mais política, não é? No sentido de em que enquadramento deve ser dado à questão das mutualistas. Relativamente à DSE, e porque falou, enfim, percebi que enfim, a pessoa que está indigitada, se percebeu, a senhora deputada falou da questão do enquadramento político. Bem, eu, mais uma vez, acho que é importante e é uma coisa que como cidadão, mas também como cidadão eleitor, mas também como gestor, quando tive no setor privado e quando prestei serviço público, para mim é muito claro a separação de poderes e a necessidade de respeitar o que é a divisão de poderes. E, portanto, eu diria que a questão da ADSE, como existe hoje, não vejo... Percebo as preocupações da senhora deputada, sem dúvida. O papel da ASF, acho que dependerá muito do enquadramento que se venha a fazer ou que se pretenda fazer em relação à ADSE. Depois, falou-se também do regime Solvência 2, foi a senhora deputada que levantou. Eu penso que é um passo importante e que é uma resposta importante também para alguns daqueles riscos que falávamos há pouco, porque, no fundo, a Solvência 2 acaba por ter aqui uma preocupação quase em 5 planos, não é? Quer dizer, a questão dos recursos financeiros, que é absolutamente fundamental, não é? E da solvência, enfim, dos operadores de mercado, mas depois fala do tema da governação, do tema de gestão dos riscos, da transparência e da supervisão. Portanto, no fundo, é o elemento enquadrador de algumas destas questões que nós estávamos a falar. E aqui riscos, são os riscos associados ao mercado, são os riscos associados ao produto, são os riscos associados ao próprio sistema de governação. Portanto, eu acho que se deu, é um passo importante, que pode, obviamente, ser aperfeiçoado, mas que eu diria que, enfim, está e também do que conheço da ASF, está a fazer o seu caminho e a entidade da ASF está também a desenvolver uma série de iniciativas no sentido de reforçar esse quadro normativo. Eu não sei de tempo, Sr. Presidente.
Tempo ali.
Que eram...
15 minutos.
Ok. Muito obrigado. Dizer ainda relativamente à já falei da taxa de substituição, regime de solvência. A questão do fit and proper, que também foi a senhora deputada que levantou, e que também me parece muito relevante. O trabalho que começou inicialmente por ser feito pelo Banco de Portugal, em relação aos bancos, mas que está agora a ser desenvolvido também no setor de seguros, parece absolutamente fundamental, porque a salvaguarda dos interesses dos consumidores, mas também da estabilidade do próprio sistema, passa efetivamente muito pelos modelos de governo dos operadores. E passa muito por esse escrutínio relativamente ao papel que os administradores devem ter, a idoneidade, a independência que os administradores devem ter. E, portanto, sou totalmente favorável e diria mesmo que é necessário reforçar essa componente, porque é o passo inicial para um bom modelo de governo dos operadores de mercado. Não é? Reconhecemos a idoneidade, a experiência, a independência dos administradores executivos e dos colaboradores de primeira linha. Normalmente não fica só nos conselhos de administração, o FITAN próprio acaba por também impactar em funções relevantes para o negócio, no risco, etc. Aliás, é muito interessante este caminho que está a ser feito na área dos seguros, que é da própria, em relação aos modelos de governo e de conduta do mercado, de serem criadas, de se autonomizar a função do que tem, que releva mais para efeitos de conduta de mercado, um bocadinho como se fez na banca em relação ao risco, estamos a fazer também nesta área dos seguros, porque o modelo de governo assente num rigoroso escrutínio dos comportamentos do mercado, e aqui comportamentos leia-se desde o desenho dos produtos, a sua comercialização, a sustentabilidade dos mesmos, e exige alguma autonomia dentro dos próprios órgãos de gestão, não é? E essa autonomia ser enquadrada em termos jurídicos e parece-me muito, muito positivo. Em relação ao... Penso também as senhoras deputadas e o senhor deputado falaram da questão dos supervisores financeiros, não é? Da articulação e da coordenação dos três supervisores. A informação, enfim, de que tenho mais uma vez muita informação de cidadão comum, não é? Portanto, é que o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros tem feito um caminho no sentido de articular posições, julgo que mesmo em relação à pandemia, na altura recordo-me que houve um conjunto de medidas que foram tomadas nesse sentido. E, portanto, eu diria que, na minha opinião, os reguladores como existem estão bem, acho que faz sentido existirem os três reguladores. Entendo que sim, que deve haver uma crescente coordenação entre os mesmos, e eu penso que o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros acaba por ser o órgão natural onde isso deve acontecer, com este respeito da independência dos membros, dos vogais do Conselho de Administração. E vou mesmo concluir, porque acho que há um tema que é importante, que a senhora deputada referiu, da independência e dos meios. E, de facto, a Lei Quadro de Reguladores Financeiros é clara relativamente à independência que as entidades de supervisão e regulação devem ter. E, portanto, na minha opinião, é com base nessa lei que devemos manter a autonomia financeira e de gestão destes reguladores, porque reguladores fortes e independentes beneficiam todos, na minha opinião, beneficiam o mercado, beneficiam os consumidores. Peço desculpa por ter...
Nada, muito, muito obrigado, Sr. Doutor. Bem, uma pergunta, certíssimo. Portanto, vamos ter uma segunda ronda, porque são 2 minutos por inscrição. Sra. Deputada Carla Castro, faça.
Vai ser muito breve, é só para voltar ao tema da ADS. Eu não concordo que seja apenas uma questão política, de todo. Eu estava a ver aqui algumas notas e há mais, e já vinham de 2015, mas vou só remeter para 2019, por exemplo, a auditoria do Tribunal de Contas, onde diz que o Governo, através do Decreto-Lei, transformou a entidade gestora da ADSE no Instituto Público de Gestão Participada, e depois mais à frente diz claramente que o modelo de financiamento atual da ADSE é de um seguro social de doença solidário, dado o seu autofinanciamento com descontos decotizados. É claríssimo. Tal como também é claro que há diversas componentes legais, por exemplo, Lei 147 de 2015, nós temos o conceito, por exemplo, de uma empresa de seguros cativa, que é uma empresa que não tem de ser, portanto não está constituída como seguradora, uma empresa de seguros detida por uma empresa financeira, que não seja uma empresa de seguros ou resseguros, ou por uma empresa não financeira, cujo objeto consiste em fornecer uma cobertura de seguro exclusivamente e por aí fora. Portanto, a minha pergunta aqui que se coloca é que não é só uma questão de, não é uma questão de ser uma decisão política ou não, é se uma entidade pública pode estar fora de supervisão, porque nós temos também nestes relatórios questões sobre a solvência da ADSE, temos que funciona como um seguro e, portanto, há entidades que ficam fora. E, portanto, era só para complementar um pouco a apreciação também que tinha sobre o tema, se quiser aprofundar, mas pelo menos deixar esta nota mais esclarecedora em relação ao próprio tema. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada, doutor, que é de facto um considerando enquadrador da perspectiva sobre a matéria, mais do que uma questão, mas portanto, certíssimo. Então, senhora doutor José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva, quero deixar as maiores felicidades, não antecipando, obviamente, o parecer que irá ser discutido e votado na Comissão de Orçamento e Finanças, mas, portanto, relativamente a esta audição, dar a reunião por concluída, agradecendo a sua disponibilidade e todos os esclarecimentos prestados em instâncias, senhoras e senhores deputados. Está encerrada a reunião. Boa tarde.